que estás entronizado entre os querubins. Puxa glória e majestade. Tuas pisaduras, hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro. Jesus, Jesus. Teu nome sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar.
Aleluia, muito lindo ouvir vocês louvando, irmãos. Fazer parte desse momento com vocês. Queridos, algumas coisas sobre a palavra que nós vamos compartilhar hoje. Ela é parte de uma sequência de palavras que o Senhor me mandou compartilhar. Então nós, sempre que eu tenho ministrado, dentro desse mesmo tema, que é a vida do Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez. Nós já compartilhamos sobre as duas naturezas de Jesus, totalmente Deus, totalmente homem. A última vez que eu ministrei aqui, compartilhamos sobre o esvaziamento de Jesus. O que significou para Jesus viver aquela experiência de Filipenses 2, sendo Deus, se fez homem e se fez o menor de todos os homens, se esvaziou e se tornou obediente até a morte de cruz. E hoje, eu creio que a vontade de Deus para nós é nós compartilharmos sobre o que acontece depois que Jesus se esvazia. Ele se esvazia e se esvazia e se esvazia de si mesmo até a morte na cruz. E a pergunta então que nós queremos responder nessa noite e estudar juntos é o que acontece depois. Já é óbvio para todos nós, está escrito ali, Jesus ressuscitou. Amém. Mas eu quero meditar com os irmãos um pouco mais profundo sobre o que significa essa verdade. O que significa que Jesus ressuscitou. Eu quero pedir que os irmãos abram comigo. Vamos exercitar o abrir, o folhear, o encontrar as coisas na nossa Bíblia. Efésios capítulo 1. Tem dois textos que eu quero muito abrir com vocês, porque eles dão um fundamento para tudo que nós vamos estudar hoje à noite. Efésios capítulo 1. Versículos 19 a 20. Quem quiser acompanhar na projeção, ou quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia. Paulo fala sobre o assunto da ressurreição aqui. E ele diz assim: qual a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa última parte, sentar à direita do Pai, se Deus permitir, talvez seja uma outra palavra para falarmos sobre a exaltação de Jesus. Mas hoje vamos nos deter na ressurreição. E Paulo, ele usa 4 adjetivos para falar do poder que Deus exerceu em Cristo quando ele ressuscitou. Suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo é certamente um dos maiores escritores de toda a história humana. Mas quando ele foi falar sobre a ressurreição de Jesus, ele se viu sem palavras. Ele precisou puxar adjetivos de todos os cantos da memória para tentar descrever o poder que Deus usou na ressurreição do Senhor. A suprema grandeza do poder, segundo a eficácia da força do poder que ressuscitou Jesus. Queridos, o assunto da ressurreição é um assunto que nos faz sentir minúsculos, muito pequenos, quando nós contemplamos uma verdade dessa magnitude. É algo infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreensão. Inalcançável para nós. No entanto, é perfeitamente acessível para nós. Quem é que pode explicar isso? Em um momento, Paulo diz que é a suprema grandeza do poder inexplicável de Deus. Em um outro texto, Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele, falando das suas qualificações naturais, como, de quem ele era filho, qual era a sua formação, ele vai dizer que considera tudo que ele tinha como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E para conhecer a Cristo. E para conhecer o quê? O poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Queridos, por um lado nós vemos que a ressurreição de Cristo é incompreensível. Absolutamente incompreensível. Por outro lado, nós vemos que ela é totalmente acessível. Mas a pergunta é: acessível para quem? Para quem perde tudo. Só quem abre mão. Abre mão de si mesmo. E da sua capacidade de compreensão. E da sua grandeza. Pode entender o que significa que Deus ressuscitou Jesus. Então vamos abrir mão nessa noite. Vamos nos achegar diante do Senhor e diante da palavra com o coração dobrado. E eu quero, junto com os meus irmãos, me maravilhar ao olhar para essa obra, a maior obra que já aconteceu. E eu quero pensar na ressurreição com vocês de 4 perspectivas. Quero pensar com vocês em 4 perguntas sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, qual é a necessidade? Por que Cristo precisou ressuscitar? Por quê? Deus não poderia fazer de outra forma, nos salvar de outro jeito? Por que é que Jesus precisou ressuscitar? A segunda pergunta, qual é o plano? Nós vamos descobrir que Deus, ele tinha um plano eterno. Tem uma música que diz isso, não diz? Havia um plano eterno que o fez ressuscitar. Então nós vamos ver esse plano. Depois nós vamos responder essa pergunta: o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? E por fim, qual é o resultado da ressurreição? Como é que isso nos impacta hoje? Amém? Quero dizer muita coisa. Tenha misericórdia de mim. Eu não sei se eu vou conseguir ser fiel nessa tarefa. Mas se for a vontade do Senhor nos dar essa revelação nessa noite, não importa nenhuma das minhas limitações. Todos nós vamos ser profundamente tocados pelo Espírito Santo. E vamos entrar em um novo nível de revelação. Conhecer o nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus, Tu disseste que o Teu Espírito te glorificaria. Haveria de receber do que era Teu e nos anunciaria. Por isso, nos dá o Espírito Santo nessa noite numa porção dobrada, triplicada, Senhor. Abundante. Para que, Senhor, essas verdades, elas não sejam conhecimento, elas ultrapassem a barreira do nosso intelecto, Senhor, e transformem o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Então, vamos pensar juntos, queridos. Qual a necessidade da ressurreição? E o cântico que nós cantamos um pouco antes, prestem atenção em mim, nós já vamos para lá, tá? O cântico que nós acabamos de cantar diz assim: venceste a morte, por isso que eu pedi para a gente cantar, venceste a morte e o inferno para me dar guarida. Ressurreição é isso, é vitória sobre a morte. Amém? E para nós entendermos o porquê da ressurreição, a gente precisa entender o que é a morte. Tá? Essa parte aqui vai tomar uma grande porção do nosso compartilhar hoje. E pode parecer difícil de entender, mas se nós entendermos esse assunto, todo o resto vai fazer muito mais sentido. Então prestem muita atenção agora, tá bom? A Bíblia apresenta a morte de duas formas. Em um certo sentido, a morte ela é uma consequência do pecado. A morte não é natural, ela não foi idealizada por Deus inicialmente, mas ela entrou como consequência do pecado. Ok? Então, porque nós somos pecadores, nós morremos. Em resumo, essa é uma das formas como a morte é apresentada na Bíblia. A outra forma é muito mais pessoal. A Bíblia apresenta a morte como se ela fosse um inimigo ativo da criação de Deus, cujo objetivo é destruir as coisas que Deus criou. A morte, queridos, ela não é só... Quando nós pensamos em morte, talvez a nossa tendência é pensar em um caixão, em alguém cujo corpo físico morreu e essa pessoa terminou a sua vida aqui. Mas, queridos, a morte ela age em tudo que nos cerca. Ela está constantemente agindo na criação por causa do pecado. A morte não está só em uma pessoa que morreu e foi enterrada. A morte ela está numa casa que desmorona, em relacionamentos quebrados. A morte ela está em crimes que são cometidos. Ela está em saúdes fragilizadas. A morte está agindo ao nosso redor constantemente. Os animais, o mundo vegetal, a morte está constantemente atuando para destruir a criação de Deus. Estão comigo? Tá bom. Então, a morte é uma consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte é um inimigo da criação. Vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui, queridos, nós podemos olhar para esse versículo de Gênesis, esse capítulo de Gênesis 5, aonde a morte é introduzida na história. Vocês lembram todos do jardim, quando Deus disse para Adão: se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E queridos, Adão não morreu naquele dia. Mas naquele dia, a morte entrou na criação. E ela começou a agir. E é isso que nós vemos na genealogia de Gênesis 5. Essa genealogia, queridos, ela é única em toda a Bíblia. Não sei se vocês já tinham reparado nisso. Vocês tinham percebido? Quem já percebeu que a genealogia de Gênesis 5 é diferente de todas as outras genealogias por causa de uma coisa? Ninguém? Tá. Então agora todo mundo vai perceber. Genealogia fala de Gênese, que é o começo das gerações. Genealogia fala da vida. Essa é a única genealogia que fala quando as pessoas morreram. Você pode folhear a sua Bíblia e não vai ver morte em nenhuma outra genealogia. Por quê? Porque esse capítulo está aqui para nos mostrar o cumprimento da promessa que Deus fez no jardim. Quando comeres desse fruto, certamente morrereis. A morte entrou no mundo. E o que aconteceu? A morte começou a passar de geração em geração. E é isso que essa genealogia nos mostra. Vai dizer que Adão viveu não sei quantos anos, teve não sei quantos filhos e morreu. E mais, essa genealogia tem um outro detalhe também. Adão e Eva tinham uma característica diferente de todas as outras coisas da criação. Quem é que sabe o que que era? Eles tinham o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser. Queridos, a palavra vai nos dizer mais para frente, em Romanos, que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos em toda a criação. Mas a imagem de Deus só pode ser vista em nós. Porque Deus nos criou assim. Mas lembram o que é a morte? Ela é um inimigo que quer corroer as coisas, distorcer, degenerar. E aí o que acontece? Olhem aquele texto em negrito. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. Adão foi gerado de acordo com a imagem de Deus. Mas o pecado entrou em Adão. E a morte entrou em Adão. E ele passou a gerar filhos, segundo a imagem de Deus, também. Mas também de acordo com a sua própria imagem. Caída, distorcida pelo pecado. É isso que nós chamamos da doutrina do pecado original. Ele vai passando de geração em geração. E, queridos, existe um texto em Romanos 5 que nos explica, é um comentário daquele capítulo 5 de Gênesis. Prestem atenção no que diz esse versículo e vejam se não é a mesma coisa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, aí nós vemos que Adão está ali em cima, e pelo pecado a morte, e aí nós vemos a morte aqui agindo nessa genealogia, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é isso que a gente vê aqui. A morte passando de geração em geração, porque todos são participantes desse pecado de Adão. Amém? Amém. Para os adolescentes, está claro até aqui? Tá bom? Ótimo. Agora tem mais uma coisa, tá? Eu falei que essa primeira parte ela ia ser mais densa, mas faz toda a diferença para nós entendermos o resto. Existe um outro detalhe. Existe um lugar na Bíblia, deixem o texto para nós lermos juntos, tá? Existe um lugar na Bíblia que não é um lugar físico, é um lugar espiritual, que é chamado de Hades, que é o lugar dos mortos, ou é o lugar para onde vão as almas daqueles que morreram. Ok? Isso faz parte da vitória de Jesus sobre a morte, queridos. Por isso é bom a gente entender. E o Hades, esse lugar onde estão os mortos, ele tem algumas características. Eu quero só passar por algumas dessas características com vocês, tá bom? Em primeiro lugar, Jesus nos conta uma parábola, é a parábola do rico e do Lázaro, que nos ajuda a entender um pouco esse lugar. Esse lugar Em primeiro lugar, uma característica que ele tem é que ele é dividido. Ele é um lugar dividido. E essa história, basicamente o que ela diz, eu não vou ler todo o texto, mas basicamente o que ela diz é que no Hades existe um lugar de tormento onde estão pessoas que viveram a sua vida inteira longe de Deus. E elas estão lá em tormento. E existe um lugar que o texto vai nos dizer que é do lado de Abraão. Ao lado de Abraão. Que é para pessoas que viveram com Deus. Andaram com Deus a sua vida inteira. E quando morrem, as suas almas vão para esse lugar. Então existe essa divisão lá. E toda a dinâmica dessa parábola é justamente sobre isso. Um homem mau, que morre. E ele diz, pai Abraão, pede que Lázaro molhe. Tem água onde Lázaro está? Aonde está esse homem mau? Tem fogo. Ele diz, pede para que ele mande um pouquinho de água para nós. E Abraão vai dizer, não pode. Não pode passar de lá para cá nem de cá para lá. Então existe uma divisão ali. E uma outra coisa que Abraão vai dizer lá no final é o seguinte. Tá? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão de persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então a única forma de sair desse lugar é como? Ressurreição. Tá bom? Ok. Então, nós já vimos que a morte ela é um resultado natural do pecado e ela é um inimigo. E esse inimigo vai destruindo as coisas. E quando as pessoas, elas finalmente são afetadas pela morte e o corpo físico delas morre, elas vão para esse lugar. Aqueles que andaram com Deus ficam em um lado, os que andaram longe de Deus ficam em outro lado. Vamos lá. Outras três características sobre esse lugar. Primeira, é um lugar de prisão. O que a Bíblia quer dizer com isso é que quem está lá não pode sair. É um lugar onde as almas e espíritos das pessoas que morreram estão presas. Tá? Então Judas vai falar, por exemplo, que existem algemas eternas lá. Existem portas do inferno, a palavra ali é Hades, então existem portas. E existem grilhões da morte, ou grilhões do Hades. Então é um lugar de prisão. Onde quem está lá não pode sair por vontade própria. Embora alguns estejam em um bom lugar e outros estejam em um lugar de tormento. Tá? Uma segunda característica é que esse lugar é um lugar de espera. Prestem atenção aqui. É um lugar de espera. As almas que estão nesse lugar, elas estão lá aguardando. Aguardando o quê? O que diz o texto de Hebreus? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então as almas que estão no Hades, elas estão aguardando serem julgadas por Deus. Ok? Eu prometo que tudo vai fazer sentido. E a terceira ou quarta característica que nós podemos ver desse lugar é que é um lugar longe de Deus. As almas que estão lá, tanto as que estão em um lugar de tormento quanto as que estão em um lugar que mais para frente vai ser chamado de paraíso, elas não estão em comunhão ativa com Deus. Elas estão lá aguardando. Um exemplo disso, o rei Ezequias, quando ele é avisado que vai morrer, olha o que ele diz. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam na tua fidelidade os que descem a cova. Ou seja, eles não estão lá em comunhão e intimidade com Deus. Eles estão esperando. Ok. Recapitulando então. A morte, ela é o quê, biblicamente falando? Ela é uma consequência do pecado. Então, aqueles que, por causa do pecado na nossa vida, a gente morre. A morte também é um inimigo da criação. Ela está ativamente. Quem é que lembra quando caiu a parede da Monteiro Lobato? Lembra? Estava lá, inclusive. Né? Aquilo é morte, gente. esse mundo está ele tá desmoronando. A morte está agindo ao nosso redor constantemente. Então é um inimigo que atua sobre a criação de Deus. Tá? Isso é a morte. E o Hades, na Bíblia, é o lugar onde estão aqueles que são tomados pela morte. E o Hades é um lugar dividido, tem dois lados no Hades. É um lugar de prisão, onde a pessoa não sai por vontade própria. É um lugar longe de Deus, não tem comunhão íntima e profunda e constante com Deus lá. E é um lugar de espera. Espera pelo juízo de Deus. Bom, espero que até aqui tenha ficado relativamente claro. Tá? Porque agora nós vamos começar a entender o seguinte. Como é que a ressurreição de Jesus lida com esse problema? Por que que esse problema precisa ser lidado, queridos? Por que que Deus nos criou? Comunhão eterna. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Uma família que vive em comunhão eterna. Comunhão entre os filhos e comunhão com Deus. O que que a morte faz? Nos separa. Queridos, então, se Deus não desistiu do seu plano eterno, algo precisa ser feito em relação à morte. Tá bom? Algo precisa ser feito. Então, eu acho que nós respondemos à necessidade da ressurreição. Deus nunca desistiu do seu propósito eterno. Qual é então o plano de Deus para lidar com a morte? Qual é o plano de Deus para executar a ressurreição de Jesus? Queridos, esses são as quatro que eu encontrei na palavra, cronologicamente falando, são as quatro primeiras vezes que a obra de Cristo, ela é decidida ou anunciada. Sabem qual é a primeira vez que a obra de Cristo é decidida? Antes da eternidade. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Queridos, não tinha tempo, não tinha universo, não tinha mundo criado, não tinha nada. Só tinha luz, só tinha trindade em eterna comunhão. E ali eles decidiram que Cristo morreria pelos nossos pecados. Queridos, antes do mundo ser criado, Deus já sabia o que seria necessário para que nós vivêssemos em eterna comunhão com Ele. E em eterno amor, Ele decidiu pagar o preço. Antes dos tempos eternos, Deus determinou que a obra de Cristo seria consumada. Vamos avançar na nossa cronologia, se é que a gente consegue entender. Antes da eternidade. Depois, antes da criação, talvez o universo, talvez a criação já tivesse começado. E o texto vai dizer em 1 Pedro que o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, a obra de Cristo, ela estava em execução. O próximo relato, na própria criação, em Apocalipse 13, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus estava criando o mundo, queridos, a obra de Cristo estava na mente de Deus. Ele sabia que o pecado entraria na criação e que Cristo precisaria morrer por nós. E durante todo o processo da criação, tendo a minha e a tua vida em mente, Ele decidiu que a obra seria realizada. E ainda mais, logo depois da queda, o texto diz em Gênesis, Deus falando para a serpente: porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus promete que as obras do diabo seriam destruídas. Que o efeito destrutivo da morte na criação seria destruído. Deus promete, queridos, antes da eternidade, durante a eternidade, durante a criação e até mesmo depois da queda, ele reafirma o seu compromisso de que a obra de Cristo seria realizada por nós. E agora tem mais um detalhe. Deus não disse isso só durante a criação e aí esqueceu. Talvez eu te ajude aqui a entender algumas pessoas melhor o Antigo Testamento. Você sabe por que, que tem tanta carneficina no Antigo Testamento? Pedro, abre a minha mochila ali, tem um livro ali dentro. Se tu puder me alcançar ele. Por que, que tem tanta morte de animal, sacrifício, altar no Antigo Testamento? Hã? Esse mesmo. Porque nós pensamos assim, os sacerdotes levitas, eles eram praticamente açougueiros. Eles matavam animais o tempo inteiro. Mas antes dos levitas, Moisés, ali no Monte Sinai, ofereceu sacrifícios a Deus. Antes de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó fizeram a mesma coisa. Antes dele, Noé ofereceu um altar de adoração a Deus. Antes dele, Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. Queridos, até mesmo antes disso, vocês lembram que quando caíram, Adão e Eva fizeram roupas com folhas de figueira? Aí o que, que acontece quando Deus tira eles do jardim? Diz que Deus fez roupas de peles para eles. Ou seja, é o sacrifício que cobre a nudez do pecador. Desde a queda, Deus já estava mostrando o valor do sangue. Mas por que isso? Porque, queridos, quando uma oferta era feita, em primeiro lugar, era o reconhecimento de que os nossos pecados merecem a morte. Era uma lembrança daquilo que Deus havia dito: quando comerdes desse fruto, certamente morrereis. Toda vez que uma oferta era realizada, era uma lembrança de que os pecados que nós cometemos merecem a morte. E aí o que, que acontece? Quando aquele animal é oferecido de acordo com a forma que Deus estabeleceu, quando aquele animal é oferecido, não é que o animal morre no meu lugar. Eu morro de forma substituída. O ofertante morre ali representado por aquele animal. E aí Deus oferece para ele uma oportunidade de começar de novo. Essas são as ofertas do Antigo Testamento. Deixa eu ler uma pequena passagem desse livro que o irmão Austin Sparks explica de forma muito clara. E eu acho que vai ajudar todos nós. Prestem atenção, por favor. Eu sei que ler é chato aqui da frente, mas realmente ouçam isso. Consideremos novamente para ver o que o Senhor sempre esteve fazendo no caso de Israel. Podemos dizer assim: Deus está sempre tentando nos trazer para o coração, para o espírito, para a vida, para ocupar a base da ressurreição. Isso fica claro na Páscoa do Egito. Vocês lembram da Páscoa? Quando o cordeiro era morto? Ok. Quando o primogênito em cada lar do Egito foi morto naquela noite terrível, todo mundo lembra disso? Bom, nós acabamos de sair da Páscoa, né? Quando o primogênito em cada lar no Egito foi morto naquela noite terrível, Israel não estava isento, como superficialmente se supõe. A ideia popular é que os primogênitos de Israel não foram mortos, apenas os do Egito morreram. mas os primogênitos em todo Israel foram mortos. A diferença é que os do Egito foram realmente mortos e os de Israel foram mortos de forma substituída. Quando o cordeiro era morto em cada lar em Israel, para cada família, o cordeiro representativamente sofria o mesmo julgamento dos primogênitos do Egito. E Israel, representativamente, passava da morte para a vida. Naquele cordeiro, Israel foi levado através da morte para o terreno da ressurreição. Para o Egito não tinha terreno da ressurreição, mas para Israel havia. Essa é a diferença. E assim foi por toda a história do Antigo Testamento. Os sacrifícios eram uma forma incompleta de permitir que cada israelita vivesse com base na ressurreição. Cada vez que um animal era morto, ali Deus dava a chance de um recomeço. Amém?
Amém.
Então, até agora nós vimos o que é a morte. Um resultado do pecado e um inimigo da criação, certo? O que é o Hades? É um lugar dividido, um lugar de prisão, um lugar de espera e, o que mais? Hã? Um lugar longe de Deus. Perfeito. E agora nós vimos a promessa da obra de Cristo desde a eternidade e por todo o Antigo Testamento. Queridos, o meu objetivo com essa palavra é contar para vocês uma história. Existem mil formas como nós podemos falar da ressurreição de Jesus. Mas o meu objetivo aqui é contar uma história. E nós começamos essa história desde antes da eternidade. E agora nós chegamos, talvez, no assunto central para hoje à noite. O que aconteceu na ressurreição? Querido, se alguém não entendeu nada do que aconteceu até agora, por favor, me interrompa e diga assim: eu não entendi nada. Porque a partir de agora, tudo que nós vamos falar é com base naquilo que nós vimos. O que é que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Em primeiro lugar, para nós entendermos a ressurreição de Cristo, nós precisamos aceitar uma verdade. Jesus nunca pecou. Ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, como nós, mas nunca pecou. Amém? O texto vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda mais, o próprio Senhor dá testemunho disso. Ele fala em João 14: não falarei muito convosco, porque aí vem o diabo, príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. O inimigo de Deus chegou diante de Jesus e não tinha nada para o acusar. Nenhum pecado para se agarrar. Esse é o fundamento da ressurreição. Jesus não tinha pecado. Nunca pecou. Qual é a consequência lógica dessa verdade? Se Jesus não tinha pecado, Jesus não podia morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Sem pecado, sem morte. E se Jesus não podia morrer, a única forma dele ressuscitar é se ele entregasse a própria vida. E é isso que diz ali. João 10, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente, espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver esse mandato recebido do meu Pai. Se Jesus não tinha pecado, a morte não tinha nada para agarrar nele. E por isso Jesus precisava entregar a sua vida. Em Lucas 23, 46, diz: Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte de Jesus foi um ato voluntário, porque ninguém podia matar ele. E aí em João, no capítulo 19, nós vemos assim: Jesus estava ali na cruz, tomou vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, a morte não entrou em Jesus. Jesus entrou na morte. E ele entrou na morte com um brado de vitória. Jesus entrou na morte e ele pôde dizer: está consumado. A obra que eu tinha para realizar foi concluída. Jesus venceu. Quando ele diz está consumado, o que ele está falando é que todos os pré-requisitos foram atingidos. Ele podia nos salvar. E quando ele entrega o seu espírito, começa uma jornada. E queridos, nós falamos de tudo aquilo anteriormente, para que essa jornada aqui faça sentido para nós. Ok? Então prestem atenção. Jesus entrega o seu espírito. Qual é a primeira coisa que acontece? Ora, Efésios vai dizer, o que quer dizer subiu, senão que havia também descido às regiões inferiores da terra? Os comentários vão dizer que aqui Paulo está falando do Hades. Jesus, ele não foi levado até o Hades, ele desceu com toda a autoridade para entrar na morte. E quando ele chegou no Hades, queridos, ele ficou lá por quanto tempo? Oi? 3 dias e 3 noites. E ficou fazendo o que lá? Duas coisas. A primeira, o texto vai dizer em 1 Pedro 3, pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Queridos, isso está dizendo para nós, espíritos aqui são almas, são pessoas que foram desobedientes no Antigo Testamento, nos tempos de Noé. E quando Jesus desce ao Hades, ele está lá pregando para essas pessoas. O motivo eu não sei. Por que que ele fez isso, eu não sei. O texto não fala. Mas o que o texto nos diz é que no lugar de tormento Jesus estava. Ok? Outra coisa que Jesus estava fazendo durante esses 3 dias, vocês lembram do ladrão que estava com ele na cruz? O que que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, Jesus não foi para o céu. O paraíso aqui é esse lugar ao lado de Abraão, onde estão aqueles que andaram com Deus. E esse ladrão recebeu o privilégio de estar lá com eles. E Jesus foi para lá para estar em comunhão. Queridos, essas almas estavam esperando quanto tempo? E Jesus entra na morte e está lá com elas. Nós nem precisamos saber o que Jesus estava fazendo. Jesus entrou na morte. Por isso que é importante nós sabermos que é um lugar de prisão, porque elas estavam lá esperando até que Jesus um dia rompeu aquele lugar e entrou. Estarás comigo no paraíso. Jesus esteve com aquele ladrão. Jesus esteve com Abraão. Provavelmente deu um abraço em Moisés. Hebreus não nos diz que Moisés considerou o opróbrio de Cristo como maiores tesouros do que o Egito. Talvez Jesus deu um grande abraço em Moisés. E ele passou esses 3 dias naquele lugar. E depois do 3º dia, o que que acontece? Romanos 6:4 diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. A primeira coisa aqui, queridos. Quem ressuscitou Jesus? O Pai. Eu não sei como foi, Mas eu imagino que, assim como um dia Jesus falou para Lázaro, vem para fora, o pai disse para o filho, vem para fora. E quando o pai chamou o filho para fora da morte, mais um texto, nós vamos ver vários textos agora, não se percam. 1 Coríntios 15 diz o quê? Que assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Pelo que Jesus foi ressuscitado? Glória do Pai. A glória de Deus começou a envolver aquele corpo. Naquele túmulo selado. A glória de Deus começou a trabalhar. E chamar Jesus para fora da morte. Semeia-se em corrupção. Jesus morreu em um corpo corruptível. Ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra. Jesus foi desonrado até o fim. Ressuscita em glória. O corpo de Jesus começou a ser envolvido com a glória de Deus. E a sua alma lá no Hades foi chamada para fora. Mas, queridos, Jesus não apenas saiu da morte. Atos 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O que a gente aprende aqui? A morte tentou segurar Jesus. Mas o que aconteceu? Ele não pôde ser retido por ela. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Nunca entrou alguém naquele lugar como Jesus. Ele não tinha dívida com as trevas. Ele não tinha salário com a morte. Totalmente fiel a Deus todos os dias da sua vida. A morte tentou agarrá-lo, mas não pôde. Lembram que nós vimos que o Hades era um lugar de cadeias? Aí o que Jesus faz? Primeira coisa, quebra as cadeias. Primeira coisa. E o pai chamando, vem para fora. Jesus quebra as cadeias. A segunda coisa. Não temas, eu sou o primeiro e o último, diz em Apocalipse. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Queridos, Jesus não saiu da morte escondido. Ele não achou um duto de ventilação, se enfiou ali e tentou sair daquele lugar. Jesus saiu da morte com autoridade. Ele foi até a morte e exigiu as chaves daquele lugar. Esse lugar que era de prisão, que não tinha saída. Jesus pegou as chaves. E não só isso. O versículo está errado. Mas em Efésios 4, vai dizer que quando subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. O que isso quer dizer? Que o Hades era o cativeiro. E o cativeiro se tornou cativo de Jesus. Agora Jesus passou a ser o dono daquele lugar, autoridade sobre a morte. E aqui, queridos, começa uma trajetória de ascensão. O Pai o chama para fora. A glória começa a agir no seu corpo. Jesus quebra as cadeias. Toma as chaves. E começa a subir. E começa a sair de lá. E esse processo de ascensão vai durar 40 dias. Junto com seus discípulos. Com provas incontestáveis da ressurreição. Até que ele finalmente sobe aos céus e completa a obra ao fim e ao cabo. Próximo slide. Aí. E mais. Vocês achavam que acabou? Colossenses 2:12 diz assim, prestem atenção nesse texto. A vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Queridos, isso aqui é a morte substitutiva de Jesus. Lembram quando os sacerdotes realizavam aqueles sacrifícios incompletos no Antigo Testamento? Quando morria o animal, morria o ofertante, e ele tinha a oportunidade de sair dali para uma nova história. Esse é o completo. Quando morreu Jesus, morri eu. E eu tenho agora a oportunidade de sair andando em novidade de vida. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. E mais, despojando. O que é despojar? É levar cativo. Despojo é quando, numa guerra, eu invado um país, pego os tesouros e levo comigo. Tá certo? E as pessoas também. O Irlanos lembrou aqui perfeitamente. Levo tesouros, pessoas e tudo mais. Vai dizer que ele despojou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Tá bom? O que que isso quer dizer? Aí eu lembrei de uma música que, queridos, essa música sempre falou muito no meu coração. É uma música que chama O Que Ninguém Viu, do Estênio Márcio. Eu acho que ela conta essa história bem. E eu vou ler, eu não sei cantar, mas eu vou ler ela para nós. Prestem atenção, queridos, nessa história. E lembrem que o nome dessa música, prestem atenção em mim. Lembrem que o nome dessa música é O Que Ninguém Viu. Porque o que todo mundo viu foi o quê? Um Jesus perdedor. Pendurado na cruz. Mas o que é que ninguém viu? Que triste espetáculo é esse? Jesus agoniza, suspenso no alto. Milhares de anjos em volta da cruz. Com espadas luzentes, sem poder usá-las. Sufocam o seu zelo, desabam no choro, ao verem Jesus debaixo da ira, da mão de justiça do seu próprio Pai. E eu vejo que os anjos caídos também se apresentam, milênios de ódio. O príncipe deles se vê invencível, com ares de festa, celebra o tormento, espera orgulhoso o exato momento de um grito incontido de grande vitória que julga alcançada sobre o Filho de Deus. Ah, mas eu vejo que a cena mudou. De repente essa cruz se tornou carruagem de fogo a voar. E Jesus em triunfo arrastando inimigos no ar. Ah, amarrados expõe pelos céus. O inferno, a morte, os troféus, despojou o valente e humilhou, cativeiro em correntes de todos, ele é o Senhor. Aleluia, Jesus! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Levou cativo o cativeiro. Despojou principados e potestades. E algo muda. Eu não quero entrar aqui, queridos, muito na conversa de como isso mudou. Mas eu só quero deixar claro para vocês que por todo o Antigo Testamento, quando falavam de morte, nunca era muito bom. Falavam sobre a solidão do túmulo. E eu creio que em espírito falavam desse lugar dos mortos, de prisão, longe de Deus. Mas, queridos, depois da obra da cruz, algo muda. E no Novo Testamento, todas as vezes que nós vemos falar da morte, nós vemos isso aqui. De outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Algo mudou, queridos, quando Jesus ressuscitou. E o que fica evidente para nós no texto bíblico é que o nosso destino não é mais um lugar de prisão quando morremos. O nosso destino é estar do lado de Cristo quando morremos. Queridos, eu creio que Jesus levou todos aqueles que andaram com Deus em vida para estarem com Ele. E assim também acontece conosco quando partimos. Nós vamos estar com Jesus. E vamos aguardar do lado dEle até que a trombeta toque e os nossos corpos sejam ressuscitados e glorificados. E nós passemos a eternidade com Ele na glória. Então essa mudança aconteceu. E a última pergunta. É, como é que isso nos afeta? De forma prática. Vamos cantar um cântico? Deixa eu chamar o nosso time aqui. Mas enquanto os irmãos vêm vindo, queridos, Deus nos livre de nós sairmos daqui nessa noite com informação do que aconteceu. Qual é o resultado, qual é o fruto dessa obra? Todos que estão longe de Cristo, a linguagem bíblica que é usada para falar de alguém que está longe de Cristo é que está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Queridos, por mais cheirosa e organizada e bonitinha seja a tua vida, se tu estiver longe de Cristo, o que a Bíblia diz é que tu está morto. E por que isso? Por que estamos mortos? Porque o salário do pecado é a morte. E quem está longe de Cristo está debaixo do domínio do pecado. E por isso nós estamos mortos. Mortos em relacionamentos, mortos sentimental, intelectualmente, espiritualmente. E qual é a solução de Deus para isso? Qual é a solução de Deus para alguém que está longe de Cristo? É a cruz. Na cruz, Deus nos dá um caminho de saída pela ressurreição. Quando olhamos para a cruz e vemos ali Jesus morrendo por nós, e confiamos que esse é o caminho de Deus para nos salvar, já não é mais só Jesus que está ali morrendo. Eu estou lá morrendo com Ele. Quando eu confio em Jesus, é isso que acontece. E aí, queridos, quando eu me entrego para Ele e me batizo, o que se faz com o corpo que morreu? O que faz? Deixa em casa? Enterra. Aí o que eu faço? Eu me batizo. E assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, eu sou ressuscitado com Ele para andar em novidade de vida. A ressurreição de Jesus se torna a minha. E isso tem três frutos na minha vida. Eu só vou ler esses frutos e aí nós vamos louvar a Deus. O primeiro, eu sou livre do medo da morte. aquela perspectiva terrível. O que acontece depois que eu morrer? O que acontece? Em Cristo nós somos livres dessa perspectiva. Porque Jesus venceu a morte. E o texto vai dizer que Jesus tem poder para destruir aquele que tem o poder da morte e livrar a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus te livra do medo da morte. Porque para aqueles que estão em Cristo, morrer é estar com Cristo. Segunda coisa, nós somos livres do domínio do pecado. Queridos, vocês lembram do texto que nós começamos lendo? A suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do poder de Deus. Lembram disso? Lembram? Amém. Queridos, nós vemos muita gente lutando com o pecado, se sentindo vítimas, se sentindo passivos, vulneráveis, pensando, eu não consigo dar jeito nisso. Queridos, mas quando você começa a enxergar que o poder que te livra do pecado é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, é a suprema grandeza do poder de Deus que arranca esses hábitos da tua vida, é a eficácia da força do poder de Deus que te liberta, te dá uma outra perspectiva para vencer o pecado. Tu não é um coitadinho. Tu tens a autoridade para mortificar o pecado na tua vida, através da obra do Espírito Santo. E por último, nós somos livres de uma vida autocentrada. 2 Coríntios vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para si mesmo pode parecer uma vida de liberdade, mas é uma vida de prisão. Porque é dizer para o autor da vida, para aquele que criou a vida, que ele não sabe como a vida deve ser vivida. Mas, queridos, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós descobrimos que morto não tem vontade. Morto não tem plano. Morto não tem projeto. Morto está morto. E Deus permite que nós sejamos ali crucificados com Cristo. E aí, quando ressurgimos, queridos, nós não ressurgimos para projetos que morreram. Nós não ressurgimos para realizarmos planos que foram enterrados. Nós ressurgimos para fazer a vontade de Deus. Nós ressurgimos para viver para Ele. Por isso, quando entendemos tudo que Cristo fez, quando entendemos que esse inimigo que continua agindo, lembrem que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Esse inimigo que continua agindo no mundo, mas quando descobrimos que ele foi vencido por Jesus, que quebrou os grilhões, rompeu as cadeias, tomou as chaves, ressuscitou. Que ele ressuscitou por nós e que a ressurreição dele é nossa. Isso transforma a nossa vida. Então, se tu não tens vivido na perspectiva completa da ressurreição, eu sei que eu não tenho. Esse é o momento, queridos. Nós pedimos que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja tocado. E nós possamos, enquanto adoramos a Deus aqui, possamos renovar essa entrega. Renovar esse compromisso. Vamos nos colocar de pé. Renovar esse compromisso de vivermos uma vida nessa perspectiva. O Otto trouxe também um outro ponto. É um ponto muito bom. Quem nunca tinha entendido o que é a ressurreição? É, podemos fazer um convite. Vem aqui na frente para nós orarmos contigo e ministrarmos contigo. Se tu pela primeira vez foi confrontado com a necessidade, eu não tenho vivido uma vida ressurreta. Eu tenho vivido uma vida que está aqui. Eu ainda tenho permitido que as coisas mortificadas na minha vida me dominem. Vem aqui na frente e nós queremos orar contigo. Se tu queres entregar a tua vida para Jesus ou renovar essa entrega, vem aqui e nós vamos orar contigo. Amém? Mas agora, enquanto cantamos, prestem atenção naquilo que nós vamos cantar. Amém?
Precioso o teu amor por nós, Jesus. Tua morte que tomou o nosso lugar, nos livrou, Senhor, de um império de trevas, nos tirou de um lugar de separação de ti, Senhor. Nos deu uma nova chance, Senhor. E hoje nós mais uma vez nos rendemos a ti, Senhor. Não temos para onde ir, Senhor, diante de tão grande amor, Senhor. Conquistou o nosso coração, Senhor. Aleluia, Jesus. grande é o teu amor, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia.
Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrotar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo. Por nós veio morrer, mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador.
Meus queridos, enquanto nós cantávamos e louvávamos ao Senhor por essa obra tão tremenda que o Felipe repartiu conosco de ressurreição, me veio uma carga muito forte ao coração e eu não quero desprezar esse momento, mas queria repartir isso com vocês, né? Hebreus 12 vai dizer no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar firmemente para esse autor e consumador da nossa fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E ele diz, mas a nossa esperança é que de fato Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida. E a minha palavra de encorajamento para vocês, não para completar nada do que foi dito, porque foi tão precioso o que Felipe falou, mas é que vocês possam meditar e guardar essa palavra no coração. Nós vivemos porque a obra de Cristo, ela foi suficiente, não apenas para nos perdoar. Jesus não morreu numa cruz apenas para nos perdoar, mas o poder da ressurreição está operando hoje na minha e na tua vida. E nós vivemos com os nossos olhos olhando para Ele. Não olhamos mais para uma cruz, porque essa cruz agora ela está vazia. Nós olhamos para um Cristo vivo e ressurreto. Não deixa essa verdade ficar diluída no teu coração. Não deixa essa verdade ficar pequenininha. Essa verdade precisa operar constantemente. A minha esperança e a tua esperança é que o Cristo ressurreto tomou as chaves do inferno e da morte. E nós temos uma viva esperança operando em nós. Amém? Amém. Vamos guardar isso com muita seriedade no nosso coração. Servimos a um Cristo ressurreto. Amém. Amém. Aleluia.